Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco José Manuel Freitas, aluno da licenciatura em Arquitetura, curso que concluiu em 1995 na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Desde 1995, que é arquiteto em regime liberal, independente ou em parceria com outros arquitetos, em 1997 começou a trabalhar na Câmara Municipal de Valongo, no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, onde esteve até 2015. Entre 2015 e 2018 trabalhou na área metropolitana do Porto, na Divisão de Planeamento e Gestão da Mobilidade, e em 2018 voltou à Câmara Municipal de Valongo para trabalhar na Divisão do Planeamento Urbano, onde esteve até este ano. Decidiu, entretanto, ser arquiteto e consultor em Planeamento e Urbanismo em exclusividade. Olá José, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Obrigado, Ana. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde a todos que nos estiverem a ouvir também.
Muito obrigada. José, vamos começar em primeiro pela arquitetura. Porquê a arquitetura?
Ora bem, a história da arquitetura começa no nono ano, em que fui para artes e o que gostava mais efetivamente no curso de artes, além da parte artística, era desenhar edifícios. Comecei-me a interessar bastante aí nesse momento pela parte do que seria a arquitetura mais tarde, ainda não tinha bem noção do que era nessa época. Por motivos, vicissitudes da vida, não foi possível seguir o décimo, décimo segundo e décimo segundo pela área artística, não havia orçamento, digamos, e fui fazer um curso técnico-profissional. Eu sou técnico-profissional de eletrónica, dos poucos formados pelo Estado português. Depois de fazer o décimo segundo, não entrei na faculdade porque não tinha notas suficientes, fiz melhorias de notas e enquanto fiz melhorias de notas, aproveitei para fazer mais uns cursos, nomeadamente um curso de controle de qualidade, um dos primeiros que o ISEP prestou, com excelentes professores, ou seja, tive um percurso assim um bocadinho variado. E, entretanto, com as melhorias de notas já consegui entrar em arquitetura sem problema nenhum e fiz o curso. Foi muito interessante porque cheguei ao curso sem ter noção nenhuma de que era arquitetura ou arte.
Uhum.
Não tinha tido desenho.
Além do gosto pelo desenho, não havia assim mais nenhuma base técnica,
exatamente,
não é?
Nunca tinha aprendido a desenhar como um profissional. Gostava na altura e gosto ainda hoje, mas tive de aprender tudo do zero. O que, no meu ponto de vista, foi muito bom. Permitiu-me crescer de um modo sem influências de outros pontos de vista, cada um tem o seu percurso, claro. Para mim isto foi bastante importante e permitiu-me depois concluir o curso já em 95 com uma ideia diferente do que seria trabalhar. Há aqui um parênteses que tenho de fazer, que é eu, quando fui para a arquitetura, não fui para a gestão. Vou explicar isto. O meu pai tinha uma empresa, aliás, várias empresas ligadas à pesca, e eu sempre trabalhei com o meu pai, desde os 14 anos até aos 20 e poucos, já estava na faculdade, ainda continuava a apoiá-lo e a ajudá-lo a trabalhar na empresa. Ou seja, eu estou habituado a trabalhar em dois sítios ao mesmo tempo desde novo. E o meu pai pôs-me uma questão, se eu queria continuar com a empresa dele ou se queria fazer outra coisa. Isso, eu quero ir para a arquitetura, não quero ir para a gestão, porque já tinha percebido que não era a minha área, não é uma coisa que eu gosto, no sentido puro e duro da empresa, gerir a empresa, pronto. Mas, no entanto, já me deu também alguma, digamos, um background, uma formação pequena em gestão, que me levou depois a outras aventuras a seguir a terminar o curso.
Pois, exatamente, e agora vamos começar a falar depois de terminar o curso, não é? O José trabalha desde sempre como arquiteto independente, mas também tinhas, até este ano, outras entidades para as quais trabalhavas a tempo inteiro. Como é que tu conciliavas estes dois trabalhos, estas duas carreiras? Embora, se calhar, também já foi importante esse teu trabalho antes com o teu pai, não é? Para te ajudar.
Exatamente. Eu já vinha um bocado preparado para fazer várias coisas, uhum, ao mesmo tempo e gerir horários e até era mais divertido assim. A verdade é que eu comecei a trabalhar em interiores, basicamente, em 93, a fazer algumas coisas, ainda enquanto estava a estudar, enquanto estava a fazer o estágio, que no meu ano, porque a Faculdade de Arquitetura teve ali este período, entre 89 e 95, e que o nosso estágio não foi no último ano, mas no quinto. Então, proporcionou-se que eu também pudesse fazer algumas coisas pequenas, mas que me foram dando experiência de trabalho. E quando acabei o curso, queria trabalhar sozinho e com o meu gabinete. Aliás, a história começa por aí. Eu montei efetivamente um gabinete, um escritório que o meu pai tinha, que disponibilizou para eu montar lá o meu gabinete. Só que coincidiu com uma época em que a arquitetura e a construção estava ali com muitos problemas, que levou à crise de 98,
certo,
que foi grande. Já naquela altura, 95, 96, estava um bocadinho difícil e a surgiu...
Mais estagnado, não é?
Estava estagnado, não havia, como continuar a não haver muito, mas na altura não havia respeito nenhum pelo trabalho dos arquitetos, verdade seja dita, e... Além do meu gabinete, comecei a trabalhar noutros gabinetes, na mesma já com esta dualidade, digamos, porque trabalhava durante grande parte das horas do dia num sítio e depois algumas horas ao fim do dia, à noite, para mim. E surgiu a oportunidade de entrar na Câmara, portanto, foi um concurso, perguntaram-me se estava interessado e o engraçado é que eu quando disse que sim, mas por 5 ou 10 anos no máximo... Sido lá 25 anos depois, mas pronto, acontece. Mas sempre tive isto que foi conciliar o trabalho na Câmara e depois na área metropolitana com o trabalho fora. Como o trabalho na Câmara termina às 5h30, permitia-me ter ali até a hora de jantar e depois à noite, depois de jantar, ainda algumas horas de trabalho, que era suficiente para levar os trabalhos que tinha fora da Câmara, que não eram assim tantos que me...
Sim, e a gerindo também, não é? Mesmo a quantidade de trabalho que tinhas, não é?
Exato.
Como é que tu te defines como arquiteto, José? És aquele arquiteto que gosta das casas e de desenhar os interiores e da habitação, não é? Ou aquele que gosta de desenhar pontes e obras grandes? Como... Eu não sei se podemos definir os arquitetos assim, desse jeito.
Podemos. Até há outras definições que não são tão simpáticas. E há os arquitetos que andam de preto e os que não andam de preto. Mas pronto, isso tem a ver com o feitiço das pessoas e com a personalidade. Efetivamente, eu gosto de desenhar tudo. Já desenhei desde o detalhe de joias do brinco, que é uma coisa pequenininha, até regiões, já fiz um plano regional.
Certo.
Ou seja, as escalas são diferentes e para dizer a verdade, eu preciso disso. Eu só estou bem se estiver a trabalhar nas diferentes escalas ao mesmo tempo. Porque estar reduzido, para mim, pessoalmente, estar reduzido a um aspecto da profissão é redutor. Há pessoas que não, que gostam disso e que se dão bem em estar só numa área. Eu prefiro ter esta abrangência de trabalho porque acho que, no meu ponto de vista, a arquitetura é algo muito transversal.
O que é que tu fazes mais, José? Neste momento, por exemplo, o que é que tu tens em mãos?
Neste momento estou com casas, remodelações de edifícios, interiores, apartamentos e alguns planos. Porque é que eu estava a falar esta questão da escala? Porque a escala também tem a ver com o tempo de realização.
Certo.
Enquanto um brinco, a gente demora uma semana a estar a executá-lo e em duas semanas se calhar está feito, um plano pode demorar 20 anos e ainda não está feito, nem tem eficácia e já foi revisto não sei quantas vezes e não se vê resultados. Eu, quando refleti sobre isso aqui há uns anos, achei que o que eu precisava era de ver resultados. Não só ter, mas ver os resultados concluídos. Por isso que eu estou com alguns planos, que estão a decorrer e onde...
Mas então gostas mais de coisas que se possam ver o resultado assim mais rapidamente?
Também gosto dos planos, porque se vê o resultado, só que demora mais tempo. Não tenho a paciência para estar à espera de 20 anos para ver o resultado. Preciso das duas coisas. Porque depois há também a questão... uma das minhas preocupações enquanto arquiteto, e isso define-me muito como profissional, é eu não estou preocupado com a imagem. Nunca foi uma preocupação minha, a imagem da obra, a fotografia que sai na revista, nunca me preocupei com isso. A minha preocupação é o impacto que tem nas pessoas. Quer seja a mais pequena das obras, quer seja o plano, que é o que é que isso traz para as pessoas. A questão pessoal, quando são coisas pequeninas, a questão social, quando são coisas grandes.
Qual é o perfil do teu cliente? Quem é que te procura normalmente? Tens toda essa versatilidade, não é?
Pois, o meu cliente, desde sempre, foi alguém que me procura porque alguém lhe disse que o meu trabalho era específico ou que tinha alguma coisa a ver O resultado disto é que praticamente todos os meus clientes ficaram amigos. Tirando um ou outro, continuamos conhecidos, mas sem grama, mas os outros ficam amigos, amigos. Ou seja, há ali algum reconhecimento do envolvimento, que é grande, porque como eu costumo dizer, para mim a arquitetura não é o projeto, a arquitetura é a obra concluída com as pessoas lá dentro, felizes. Depois posso contar uma história engraçada sobre isso. E nesse sentido, acho que isso me define muito no trabalho.
Ok. Vais acompanhando tudo, não é? Não é aquele arquiteto que entrega e,
sim,
e depois vai embora.
Acima de tudo. Há uma expressão de um amigo que, quando esteve na minha... Eu fiz algumas casas para mim. E quando ele esteve na minha terceira casa, ele virou-se para mim e disse-me: gosto muito das tuas obras. As tuas casas têm sempre uma coisa que é uma alma. E isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque é verdade, é o que eu procuro, é que as pessoas cheguem a uma obra minha e digam, pá, há alguma coisa aqui dentro, para além da imagem. Imagem é fácil, então hoje com as inteligências artificiais já também é mais fácil.
Pois, é mais fácil, sim, tem facilitado. Mas ias contar uma história engraçada? Podemos falar já sobre a história engraçada?
Tem algumas, mas uma das primeiras coisas que fiz, ainda estava no estágio, foi uma loja de roupa, num espaço extremamente pequeno, 20 e poucos metros quadrados, em que o programa que o cliente, ou seja, que o cliente queria pôr lá dentro, a cliente neste caso, era o suficiente para ir para 4 vezes aquilo. Mas, com o estudo, e nessa altura estava a estudar bastante como fazer espaços comerciais, muito interessante, mete também a ver muita psicologia pelo meio, fiz um espaço que eu achei na altura que estava muito bem, para o que eu tinha, não é? E o engraçado é que quando acabaram a obra, imagina, acabaram a obra às 7 da noite, de hoje iam abrir amanhã às 10 da manhã, liga-me o, que era na altura o companheiro da cliente, que estava mais ou menos à frente daquilo também, pelo menos da obra, e liga-me a dizer que estava, aquilo era miserável, que não gostava daquilo, que ia demolir aquilo tudo, e ele disse, italiano, um senhor italiano, assim, muito esfuziante. E ele disse, calma, sem stress, tu vai, vamos, põe tudo aí, põe roupas, põe tudo, e amanhã abres a loja. Se amanhã depois ter tudo no sítio, roupa toda exposta, tudo o que vocês vão vender exposto, se continuares a achar a mesma maneira, sou o primeiro a ir contigo e vamos desmontar isso tudo. Eles lá montaram aquilo, um dia seguinte de manhã ele ligou-me, disse, obrigado, a loja está espetacular, nunca vi um espaço tão bonito, é mesmo isto que a gente precisava. Porquê? Porque o espaço era para expor roupa, e ele viu sem roupa. Sem roupa, aquele não tinha piada nenhuma.
Tinha graça, claro.
Mas com a roupa ficou o que era para ser.
Sim.
É um bocado como as casas. As casas são feitas para ter pessoas.
Sim.
Imóveis e coisas e livros.
Sim, às vezes nós vemos tudo vazio e não temos muito bem a percepção de como é que aquilo depois vai ficar, não é?
Isso não são casas. São os espaços vazios que fazem umas fotos bonitas dos espaços vazios. Mas uma casa tem pessoas e tem vida lá dentro. Se não tiver essa vida, ou quando pomos a vida o espaço fica desagradável ou não é agradável, ou as pessoas não gostam, eu acho que aí o arquiteto falhou.
Pois, percebo a ideia, percebo a ideia. José, falando um bocadinho da tua veia empreendedora, digamos assim, como é que tu enfrentaste os desafios da construção de uma carreira na arquitetura?
Não é fácil, não é fácil, porque a carreira na arquitetura, isto é, já é de livro, já muita gente diz isto, demora, em média, 20 a 30 anos a ser construída. Porquê? Porque qualquer obra que se faça demora anos a ser feita e depois daquela ter mais alguma, ainda mais tempo demora. Convenhamos que também em 95 as realidades virtuais e os 3Ds não eram o que são hoje, por isso nem era isso que ia valorizar o trabalho que estava a fazer. Trabalhava-se ainda muito a maquete e o esquiço, o desenho a mão livre. E eu acho que muito bem, porque é mais orgânico e é mais natural, porque passa ideias e não passa imagens finalizadas. Então, para conseguir ter esta atividade a funcionar, ainda por cima, para ela com outras coisas, foi preciso ter aqui alguma gestão, literalmente, porque, como eu estava a dizer há bocado, em 98, quando houve a crise, foi um momento em que muitos gabinetes de arquitetura fecharam, despediram imensa gente, não havia trabalho para quase ninguém, mesmo gabinetes grandes, e o pouco trabalho que havia, já havia gente que estava com ele, porque eram pessoas conhecidas. Eu fui tendo algum trabalho, mas sempre de pessoas conhecidas, que iam fazendo algumas coisas pequenas, e tive de adotar uma coisa que hoje está na moda, que é o trabalho remoto. como já havia internet, coloquei uma avaliação na internet e arranjei uma rede de parceiros para trabalhar comigo, entre arquitetos, desenhadores, topógrafos, engenheiros, o que fosse, em que fazíamos o trabalho sem ter de estar juntos, fisicamente no mesmo sítio. Isto para evitar o quê? Para evitar encargos que iriam onerar de tal maneira que inviabilizariam o negócio. Desta maneira, foi funcionando muito bem, aguentei a crise de 98, a 2008, a 2004, também houve uma mais ligeirinha, e foi-se mantendo a atividade, e ao manter essa atividade foi criando uma espécie de um portfólio de trabalho, em que as pessoas que foram fazendo trabalhos comigo vão passando a palavra a outros, e muitos repetem, já fiz para a mesma pessoa quatro casas. O que não é... Não está mal visto.
É bom sinal, é bom sinal. Voltam, é bom sinal.
Voltam. E casas, pouca gente faz tantas.
Sim, sim.
Normalmente faz uma e acabou a história.
Sim.
Mas, por questões outras, esta cliente, que já é amiga, fez quatro e sempre vem ter comigo e muito contente. E é muito agradável. Isto foi seguindo até... porque eu gosto de levar estas coisas um bocadinho mais a sério, e é sempre gerindo o trabalho que se tem, o investimento que implica e a rentabilidade que tem esse trabalho. E em 2017 tomei uma decisão que foi, o escritório já tinha há uns anos, precisava de obras, 20 anos já estava a precisar de bastantes obras, e fazendo uma análise ponderada, cheguei à conclusão que poucas vezes tinha lá clientes. Muito poucas vezes, porque normalmente as reuniões com os clientes é ou no local onde vai ser a obra, ou na casa deles, que eu tenho que perceber qual é o espaço em que eles vivem e o que é que necessitam e quais são as necessidades, sim, deles.
Modo como vivem, não é?
Exatamente. Ou seja, essa conversa é muito próxima e é melhor ser na casa das pessoas, porque quando era no escritório era muito formal.
Impessoal.
É, muito impessoal, exatamente. E então cheguei à conclusão que o esforço financeiro que implicava o ter um escritório não rentabilizava. Transformei-o numa habitação e vendi-o. Pronto. E passou a ser ainda mais remoto, ou seja, está, sim, tudo, sim, articulado, sim, em...
Sim,
em
hoje
renda.
Em dia também se calhar já não se justifica, não é? Antes as pessoas gostavam de ir, sei, aos escritórios, acho que agora...
Eu tive uma vez uma reunião com uma colega, que também é arquiteta, e que me estava a dizer que o gabinete dela... era a casa dela, porque ela faz muita decoração. Aliás, basicamente o trabalho dela é fazer a decoração. Então, criou um espaço da sala de jantar, sala de estar, que é muito bonito e representa o trabalho dela. Porque ela quer ter os clientes ali. Porque é aqui que eu mostro o que faço. E eu fiquei a pensar naquilo e pensei, mas isto tem toda a lógica.
Sim.
E decidi fazer o mesmo.
Sim, uma boa ideia.
Uma coisa importante. Eu, desde o início, desde 93, que trabalho com outros arquitetos. Tenho colegas com quem trabalho desde essa altura, sim, continuamos a trabalhar e houve sempre esta parceria.
Uma parceria.
E chegamos à conclusão que esta era a melhor maneira de trabalhar, de rentabilizar o trabalho. Encontramos quando é necessário, mas a grande parte do trabalho é feito um bocadinho isolado.
Sim, sim, sim. E atualmente cada vez mais, não é? Porque as pessoas com estas reuniões até Zoom e tudo mais, agora muitas vezes encontram-se virtualmente, não é?
Sim, sim.
Do que propriamente num espaço físico. E fracassos? Algum fracasso que tu te lembres e o que é que tu aprendeste com ele?
Fracassos. Há sempre fracassos. Eu acho que os fracassos, mas eu vejo os fracassos como lições para aprender, para melhorar a seguir. O único que tive, que não posso fazer nada sobre isso, vamos falar aqui de uma coisa que se quiserem depois podem evitar, que é a circunvalação. Eu cresci, meus pais viveram e eu ainda vivo junto à circulação, porque a circulação para mim é algo que eu faço 4 vezes por dia, 8 vezes por dia há 50 anos. Conheço aquilo de trás para a frente e quando estive na área metropolitana estive a coordenar a parte técnica do projeto de remodelação da circulação. O último que se fez, já tinham feito mais 2 antes daquilo. Fez um trabalho interessantíssimo, um grupo de profissionais incrível, que é parte bonita de trabalhar na arquitetura, é trabalhar com muita gente que nos ensina e aprendemos bastante. Fez um trabalho interessantíssimo, consegui que ele fosse aprovado pelos 4 presidentes das câmaras envolvidos, foi apresentado publicamente e depois não fizeram nada. E depois tive noutro projeto europeu para decidir como é que se pode implementar aquele projeto que fizemos, ninguém fez nada. se fizermos um manual de como implementar isto sem gastar dinheiro, uhum, sem chatear ninguém, sem incomodar as pessoas, de uma maneira em que toda a gente vai ficar feliz com a intervenção, que toda a gente ficava de qualquer maneira, mas também não foi para a frente. Mas se forem ali à zona de Ariosa, São Roque, vêem lá algumas intervenções que foi resultado do trabalho.
Pode ser que um dia ainda vá, não é? Estás a ver se fica na gaveta uns anos e depois...
Aqui há outras questões.
Ok.
Mas... que nos ultrapassam de todos, infelizmente, porque depois quem anda ali todos os dias é quem sofre com a situação.
É verdade. Tu há bocadinho falaste de um aspecto interessante que é todo este trabalho orgânico que um arquiteto fazia, que hoje em dia tem sido, até não digo ultrapassado ou substituído, porque acho que isso não é possível, mas já há tecnologias, não é, que ajudam agora a facilitar um bocadinho o trabalho de um arquiteto. Estas tendências emergentes, sei lá, as novas tecnologias, a inteligência artificial, vão ter um impacto significativo no setor? O que é que tu achas? Ou já tem?
Ora bem, temos de começar aí por um bocadinho mais atrás. Como eu disse, sou um técnico de eletrónica. Uma das coisas que aprendi foi a fazer programação numa altura em que se podia aprender a fazer muita coisa e a perceber qual era o potencial disto tudo. Disto tudo no sentido da digital aplicado na arquitetura. O potencial é tremendo. Existe há muito tempo que faltava era meios, digamos, equipamentos. O que chamam hoje em dia de inteligência artificial não é mais do que motores de pesquisa muito elaborados, muito potentes e muito rápidos, que sabendo utilizá-los é uma ferramenta essencial, tremenda, como quando apareceram os primeiros programas de desenho de CAD assistidos por computador, que é uma maravilha, é porque precisamos estar a desenhar tudo à mão, eu ainda aprendi a desenhar à mão, ainda fiz alguns projetos à mão, era giro, mas com o CAD torna-se mais rápido.
Sim, poupa-se tempo, não é?
Poupa-se tempo, há coisas que se podem fazer de uma maneira mais... Tudo que é repetitivo faz-se de uma maneira mais simples. Tem uma parte que temos de ter cuidado, que é para não perder a personalidade e a orgânica, porque podemos cair na facilidade de fazer só o que a ferramenta permite, que é o grande problema destas ferramentas digitais, que é... Há coisas que nós fazemos à mão que são mais fáceis e coisas que são... difícil, essas mesmas coisas são muito difíceis de fazer num CAD ou num sistema qualquer do género. E o que acontece é que tendemos a evitá-las porque são difíceis de fazer ou porque até o próprio programa não permite. A inteligência artificial vai um bocadinho aplicar à arquitetura, vai um bocadinho nesse sentido. Facilita muitas coisas, por exemplo, os renderings do 3D ou a imagem do projeto. Cada vez vai ser mais fácil. Já poderia ter sido mais fácil, e era, existiam mecanismos para isso, existiam os programas, mas eram lentos.
Sim.
Quando falávamos, por exemplo, de ter literalmente 3 dias inteiros um computador a processar uma imagem, enquanto agora se calhar demora 3 minutos a ser processada.
Ou seja, é um bocadinho a tecnologia que evoluiu também.
Exatamente. Agora, essa tecnologia só é válida se nós a soubermos utilizar.
Claro.
Não adianta ter uma excelente tecnologia se não sabemos utilizá-la. Os arquitetos têm muito a aprender para utilizar a tecnologia. A tecnologia não vai substituir os arquitetos, porque a tecnologia, como é um motor de busca, como simplesmente vai buscar o que já existe e faz uma súmula face a apreciações e opiniões de N pessoas... não vai criar novidade, vai criar, se calhar para alguns arquitetos que copiavam o que existia.
Sim.
Isto até é uma maravilha porque copia sem eles chatearem.
E se calhar falta aquela alma, não é? Aquela,
é aí que eu queria chegar.
Pessoal.
Sem a criatividade da pessoa, vai faltar precisamente isso que disseste muito bem, a alma, o essencial do que é arquitetura.
Seria tudo igual, não é? Se a gente fosse um bocadinho por aí. Que lições importantes é que tu aprendeste na tua carreira como arquiteto? Agora, olhando assim para trás, com alguns anos de carreira...
Muitas, muitas. Sim, distingui-las é difícil, mas o voltando àquilo que tinha até há bocado, para mim o mais importante que aprendi foi a lidar com as pessoas. Foi o trato com as pessoas, acho que é o que mais ensina. E atenção, este trato com as pessoas é o cliente, as pessoas estão nas obras, os arquitetos não constroem nada, os arquitetos andam nas obras a pedir aos trolhas para fazerem coisas, os carpinteiros.
Sim.
O trato com as pessoas é aquilo que nos leva a aprender mais. É nós próprios, porque temos de lidar com muitas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, e é preciso fazer essa gestão e com aquilo que as pessoas nos trazem.
Certo. Gerir recursos humanos é difícil, não é? E é preciso aprender.
O arquiteto faz de psicólogo, psiquiatra, sim, médico, gestor de recursos humanos, artista, amigo, tudo e mais alguma coisa. Confessor, às vezes temos de ser quase padres.
Certo. Que conselho, José, que tu darias a outros jovens que desejam agora iniciar o seu próprio o seu próprio negócio de arquitetura, não é?
O conselho é paciência e perseverança. E nunca deixar de acreditar naquilo que querem fazer. Porque há um momento no início em que achamos que não, tudo o que fazemos não presta para nada e que não percebemos nada daquilo e que os outros é que estão a fazer bem. A paciência e a perseverança só funcionam se houver estudo e empenho para tentar fazer as coisas o melhor possível. Mas na arquitetura é preciso ter muita paciência, é preciso ter muita perseverança. Aliás, aquele primeiro caso que eu contei do cliente que ia desmontar tudo antes de... não foi o único, mas esse foi o mais engraçado, foi o primeiro. E acho que essa é a maior questão, a maior coisa que as pessoas que começam agora têm de ter em consideração, é isso.
E tu achas que está mais fácil agora para um arquiteto começar uma carreira ou quando tu começaste o que é que tu achas?
Muito mais fácil agora. Muito mais fácil agora porque uma das coisas que eu fiz desde que acabei o curso foi estar envolvido na Ordem dos Arquitetos. Sou do Conselho Nacional de Disciplinas, já fui aqui há uns meses atrás, sou outra vez. E porquê este envolvimento com a Ordem dos Arquitetos? Porque, ao fim e ao cabo, a Ordem dos Arquitetos é o que tenta passar a mensagem para a sociedade do que é que fazem os arquitetos. Além de gerir o trabalho dos arquitetos e a calcular que seja um trabalho feito de modo que seja benéfico para todos, não só para os arquitetos, mas também para a sociedade. E o que acontecia em 95 é que a profissão, e acho que disse isso ao início, não era respeitada. Hoje já é mais respeitada, hoje as pessoas já valorizam mais o trabalho do arquiteto, já percebem a necessidade que têm de um arquiteto e, nesse sentido, é muito, muito, muito mais fácil para quem está a começar agora.
Começar uma carreira, não é?
É. Era uma questão de aproveitarem porque a maré está boa para os arquitetos.
Que mensagem é que gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Universidade do Porto?
Essa é uma questão mais difícil, mas...
Já deixaste uma a quem está a começar.
É verdade, é verdade. Aos meus colegas diplomados, acho que devia dar os parabéns a todos pelo esforço que fizeram, porque não foi fácil estes últimos 30 anos, quase. Não foram anos fáceis para muitas profissões, para quase todas. Posso dizer que é um bocadinho mais difícil, se calhar. Conseguir reconhecimento, conseguir fazer alguma coisa em prol da sociedade, acho que é um agradecimento. Acho que é o essencial neste momento. E para não desistirem, claro, para continuarem a fazer o que faziam.
Muito obrigada, José.
Obrigado, Eugênia.
Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!